Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã aqui pela Rádio USP. A gente vem apresentando para você as principais notícias do dia e também os temas, não é, da saúde, especialmente da área de medicina e muito especificamente nessa cobertura de fôlego aqui, falando de Covid-19 para os nossos ouvintes. A gente já falou da preocupação com a inatividade na quarentena, que problemas isso pode trazer, os riscos do sedentarismo para a população em geral. E aqui hoje a gente vai focar para especificamente os idosos. Então isso pode representar que tipo de problema, né? O pessoal está estudando essa questão, fazendo esse alerta e procurando entender como é que você tenta se manter ativo mesmo dentro de casa, ativo fisicamente, né, dentro de casa, mesmo durante os isolamentos. Então há essa questão da população, claro, nessa faixa etária ser, em geral, menos ativa, não é? Tem muita gente, tem muito idoso fazendo atividade física, sim. Mas será que é um grupo prioritário, né? A gente vai discutir esse assunto. Eu converso com Bruno Gualano, que é pesquisador. Ele é do grupo de pesquisa em fisiologia aplicada e nutrição da Faculdade de Medicina da USP. Já conversou com a gente aqui no jornal. Está conosco mais uma vez. Tudo bem, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos muito a sua atenção. Bruno, já era uma preocupação isso desde o início da quarentena, do isolamento, do distanciamento social, que nós temos que continuar, não é, fazendo o maior tempo possível, mas já era uma preocupação de vocês que estudam esse tema com a inatividade, com a falta de exercícios físicos?
Sem dúvida, Roxane, é uma preocupação que emergiu tão logo a pandemia provocou as medidas de distanciamento social e de isolamento. Nós prevíamos que isso poderia acontecer, essa queda abrupta do nível da atividade física, e é o que os estudos iniciais realmente têm demonstrado. É o que as populações mundiais têm experimentado, é uma queda muito grande no nível de atividade física. Acaba de sair um estudo recente que vai nesta direção, e que coloca a gente na dianteira, infelizmente, né, da redução do nível de atividade física, né? Então, é um estudo muito grande, que foi publicado numa revista bastante conhecida da área médica, e que indica que de 10 países avaliados para nível de atividade física, né, o Brasil é aquele que tem os piores índices, que sofreu uma redução de 40% do nível de atividade física. Nesse trabalho, o nível de atividade física foi avaliado por número de passos, que é uma medida que indica quanto as pessoas estão se movendo, quanto elas estão fazendo de atividade física. Então, realmente, é um dado que chama muita atenção e que nos causa bastante preocupação.
A inatividade, o sedentarismo, a gente já sabe, de longa data, e isso está cada vez mais claro pelos estudos, que o sedentarismo traz doença, né? E em relação a essa população, que é a que precisa realmente do isolamento acima de qualquer outro grupo, todos precisamos, mas eles especificamente, que são os acima dos 60 ou 65 anos, para esse grupo o risco de sedentarismo é ainda maior?
Sem dúvida. Nesta população específica, nós conhecemos muito bem todos os malefícios, ou boa parte dos malefícios, da inatividade física, né? Uhum. Então nós sabemos, por exemplo, que idosos que fazem pouca atividade física, eles apresentam risco cardiovascular aumentado, risco de doenças metabólicas como diabetes do tipo 2, eles apresentam risco de sarcopenia e fragilidade. O que isso significa? Eles perdem massa muscular, uhum, perdem função muscular, podem cair, podem fazer fraturas, né? Então, a atividade física, a prática regular de atividade física, tem a capacidade de mitigar todos esses efeitos adversos. Afora a questão imunológica, nós acabamos de publicar um artigo com um colega na Inglaterra, em que a gente chama atenção para o que acontece com a queda da imunidade com a inatividade física no idoso, né? Então, o idoso já sofre um processo, pode sofrer um processo que a gente chama de imunossenescência, ou seja, o envelhecimento biológico das células e da resposta do sistema imune. Tá? Então, isso já predispõe naturalmente o idoso a um risco aumentado de infecções por bactérias, infecções por vírus, Isso está associado com doenças cardiovasculares, por mortalidade por todas as causas, né? E por uma resposta vacinal prejudicada. A atividade física regular pode combater isso também. Esta é a boa notícia, né? Então, como nós já estamos esperançosos com o surgimento de uma nova vacina, é o momento agora de trabalharmos com os nossos idosos para torná-los fisicamente ativos, de modo a esperar uma resposta vacinal um pouco melhor, né? Já existem evidências nesse sentido, claro que não com Covid-19, no contexto da Covid-19, porque é tudo muito novo, mas nós já sabemos que com outras infecções, por exemplo, e outras vacinas, por exemplo, a vacina de influenza, a gente sabe muito bem que idosos que fazem atividade física apresentam uma resposta vacinal melhor. Tá? Se isso se repetir no contexto da Covid-19, seria muito interessante, razão pela qual a gente precisa fazer com que os nossos idosos se mantenham ativos. E isto é um desafio imenso.
Bom, as políticas na área da saúde têm sido muito criticadas, né? Porque mal estão dando conta de convencer a população a permanecer em casa, em isolamento social. Não vi quase ninguém, pelo menos eu digo do governo, pensando, anunciando campanha de conscientização para esse público-alvo, que são os idosos, a se manterem ativos. Nada disso a gente tem visto. Mas seria muito importante que essa iniciativa partisse, inclusive, de órgãos públicos, né? Essa é uma falha, né?
Sim, toda vez que a gente pensa em saúde pública, saúde coletiva, a gente precisa de uma instituição norteadora dessas políticas, formuladora. Precisamos de formuladores de políticas públicas para promoção de saúde, né? Isso não é algo que surge espontaneamente numa sociedade, né? Em qualquer tipo de país desenvolvido minimamente organizado, existem tomadores de decisão que formulam essas políticas públicas, né? Nós precisamos disso com extrema urgência, né? Eu relembro, né, os idosos estão quarentenados, boa parte deles, né? Esses idosos continuarão quarentenados ou deverão continuar, de certa forma, isolados, né? Buscando isolamento social, uma vez que constituem um grupo de risco, mesmo com o relaxamento das medidas, né, de distanciamento social, de isolamento. É uma população que continuará por um tempo maior em isolamento. Isto por si só já constitui um desafio imenso para a manutenção de movimento desse indivíduo, né? Porque restringe a atividade de lazer física, né? A atividade física de lazer, restringe a atividade de locomoção, de deslocamento, né? Muitas vezes esse idoso já não trabalha, o que também elimina uma outra forma de deslocamento, de movimento. Quer dizer, o desafio só cresce em manter esse indivíduo fisicamente ativo. Então, nós precisamos de uma força conjunta, né? A gente convoca, a gente tem feito isso, a gente tem convocado diversos setores, né? E, idealmente, isso deveria partir do governo, né? Para tomarem medidas que, pelo menos, mitiguem essa redução de tempo sedentário, né, no idoso. Então, isso é fundamental que aconteça. Clinicamente é mais fácil de acessar as pessoas, então a gente tem trabalhado muito com artigos científicos, com educação do pessoal da área da saúde. É fundamental, a gente tem um sistema muito bom que pode levar atividade física para o idoso, então é fundamental que o SUS esteja empenhado nisso. Na clínica é fundamental que médicos prescrevam atividade física para seus pacientes idosos, né, os profissionais de educação física, fisioterapia e etc. sempre precisam ter em mente que manter ou aumentar o nível de atividade física é importantíssimo, como você bem disse, Roxane, para evitar doenças cardiovasculares, que a gente sabe que estão associadas firmemente com inatividade física, e também a mortalidade. Senão nós teremos uma segunda pandemia, advinda da primeira, principal, que é a pandemia da Covid-19, que é essa segunda pandemia sendo a pandemia da inatividade física, que também não é livre de riscos, muito pelo contrário. Sabemos muito bem os números, né, altos e preocupantes que são consequentes dessa pandemia da inatividade física, em termos de mortalidade, doenças cardiovasculares e metabólicas.
Bom, como você disse, recuperando então, boa parte da população está em inatividade, isso no mundo todo, são dados mundiais, geral, né, de todos os grupos da população. Agora, com relação aos idosos, já vinham praticando? Como é que é mais ou menos esse acompanhamento que vocês fazem aqui no Brasil? Quer dizer, quanto esses idosos estavam, né, se exercitando, tendo algum tipo de atividade para manutenção da saúde? E o que é que pode ser feito na quarentena, né, Bruno, dentro de casa? Quantos minutos? Qualquer atividade física já representa uma melhoria? Eu quero entender um pouquinho como é que eles vinham respondendo antes desta pandemia a esse tipo de apelo, né, pela qualidade de vida e de prevenção a doenças, e agora o impacto que está acontecendo agora durante o isolamento.
Pois é, Roxane, aí é um grande desafio, né? Porque o idoso, via de regra, com ou sem pandemia, ele é mais inativo, tá? Então, já é uma população de risco para a inatividade física. Se você compara o idoso com o adulto, ele é mais inativo. Se você compara o idoso com a criança, ele é mais inativo. Isso gera uma preocupação muito grande, né? Porque é uma população refratária à atividade física, relutante à atividade física. Então, a gente tem que enfrentar barreiras, né, e descobrir como alcançar, como atingir o idoso para ele se tornar ativo. Por si só, isso já é um grande desafio, né, na literatura da atividade física, da ciência da atividade física. Agora, o que que a gente tem feito, né? Nós temos um grupo que tem visitado pacientes, de adolescentes a idosos, tá? Então, a gente tem o nosso USP móvel, né, que é o nosso carrinho, a gente vai aos domicílios dos pacientes, a gente tenta entender como que está a atividade física desses pacientes. Nós usamos um dispositivo que é chamado de acelerômetro. Os celulares, por exemplo, contêm um tipo de acelerômetro que mede o número de passos. Então, todo mundo que está ouvindo a gente e consegue, né, tem aqueles aplicativos que medem o número de passos, isso é feito através de um processo chamado de acelerometria, né, por deslocamento do equipamento, estima-se de uma maneira matemática o número de passos. Este nosso dispositivo é um pouquinho mais sofisticado, e ele mede também o tempo que o indivíduo está sedentário, sentado, portanto, ou deitado enquanto acordado, e mede também a atividade física moderada vigorosa, né, que é uma atividade física que faz muito bem para a saúde dos indivíduos. Então, o que eu posso adiantar para vocês é o seguinte: nós já temos resultados preliminares com pacientes com artrite reumatoide. A maioria dessas pacientes são adultas, de meia-idade ou idosas. Então, a gente já tem observado o que eu tenho chamado de níveis tóxicos de sedentarismo. Então, existem pacientes, tá, que estão passando 14 horas enquanto acordadas, em posição sedentária, em comportamento sedentário, sentada à frente da TV, sentada no sofá, sentada à mesa, trabalhando, enfim, em posição sedentária. Esses níveis são absolutamente tóxicos e pouco vistos na literatura mundial antes da pandemia. 14 horas por dia não é brincadeira. E o que a gente já sabe é que esta quantidade de comportamento sedentário, tá, é suficiente para provocar diversos distúrbios cardiovasculares, metabólicos, musculares, inflamatórios, mesmo no curto prazo. Quando a gente coloca essa paciente experimentalmente no nosso laboratório, para ficar um tempão sentada. Então, por exemplo, ela fica lá 8 horas sentada. A gente faz isso no nosso laboratório, antes mesmo da pandemia. A gente já observa, no único dia, piora, por exemplo, da glicemia, do açúcar que circula no sangue. Isso é um indicativo que pode levar cronicamente a diabetes do tipo 2, resistência, pode sugerir resistência à insulina. No único dia isso já acontece.
Nossa, isso é
Então, a gente...
preocupante demais, né, Bruno? Muita gente está
Exatamente.
nessa situação, é isso que eu estou querendo dizer.
Pois é, então o que a gente vive hoje é um experimento natural, Roxane, em que o sedentarismo tem tomado todo mundo, né, e sobretudo essas populações mais vulneráveis, de modo que a gente já conhece as consequências. Isso que preocupa mais, dos estudos experimentais, né? Então, os estudos experimentais, né, que muita gente desconfiava se ia ter aplicabilidade ou não na vida das pessoas, eles foram um laboratório incrível para a gente, né? Porque eles já nos explicam o que está acontecendo agora no mundo real, né? Esse virou o mundo real. Então, é por isso que a gente tem tamanha preocupação com essa população, mas nós temos também, e aqui a boa notícia, ferramentas para dirimir, para mitigar, prevenir toda essa condição de sedentarismo pela qual a população está passando.
Então vamos lá, uma perguntinha importante já para a gente começar a concluir o nosso bate-papo aqui. Bruno, quanto seria necessário? Quer dizer, qualquer atividade diante dessa situação que você apresentou desse quadro já será muito importante. Mas qual é o mínimo de atividade, de caminhada, de alguma atividade, quer dizer, que não seja sentado numa cadeira ou num sofá, as pessoas precisam fazer, especialmente com mais de 60 anos, dentro da sua casa, durante o isolamento? O que seria o mínimo, né, para começar a melhorar essa situação?
Perfeito, Roxane. 30 minutos por dia,
30.
tá? Ou 150 por semana. 150 por semana de atividade moderada vigorosa. Qual é essa atividade moderada vigorosa? É aquela atividade que você realiza quando estiver conversando com o indivíduo ao lado, por exemplo, que você sinta uma leve dificuldade de conversar. Então, que falte um pouquinho do ar, que dê aquela dificuldade, que a pessoa se sinta ofegante. Essa é a atividade moderada vigorosa. Bom saber que quanto mais, melhor. Se der para fazer mais, melhor. Isso a gente está falando, né, de uma medida que diz se o indivíduo é fisicamente ativo ou não. Se ele cumpriu, ele é ativo. Se ele não cumpriu, ele é inativo, tá? Agora, tem um outro ponto importante que as pessoas às vezes desconhecem. Sedentarismo é diferente de inatividade física. Inatividade física é não cumprir o recomendado, como eu falei para vocês, tá? Não cumprir os níveis recomendados pelas sociedades internacionais, pela OMS, assim por diante. Sedentarismo é passar muito tempo em comportamento sedentário. Tá? Por que que é importante diferenciar esses dois comportamentos? Porque os dois são comportamentos independentes de risco para a saúde do paciente e para a mortalidade também. Então, é possível ser fisicamente ativo e sedentário ao mesmo tempo? É possível. Então, se eu cumpro meus 30 minutos por dia, tá? De atividade física, acordo, faço uma atividade, dou uma caminhada de 30 minutos em intensidade moderada vigorosa, volto para casa e passo o resto do dia à frente da televisão, ou seja, 11, 12 horas à frente da televisão, eu sou ativo e sou sedentário. Então eu continuo com risco aumentado. É preciso atacar as duas frentes, a inatividade, fazendo atividade física regular, e o sedentarismo. Como que você reduz o sedentarismo? Quebrando o comportamento sedentário. Uma hora à frente da televisão, né, quer assistir um filme, uma série, deu uma hora, espera um pouquinho, levanta, caminha um pouquinho pela casa, pode continuar assistindo sua série, mas em pé. Se for trabalhar, a mesma coisa, eleva o computador, coloca em cima de uma bancada, e ao fazê-lo, você já está reduzindo, você está quebrando o comportamento sedentário.
Isso
A
é
gente sabe
importante.
que essas quebras de comportamento sedentário, de novo, desses estudos experimentais que a gente faz também, essas quebras de comportamento sedentário minimizam o impacto do sedentarismo na saúde. Tá? Nós temos dados bastante convincentes disso no nosso laboratório e de grupos independentes também. Tá? Isso é importante, por exemplo, para reduzir a glicemia, melhorar parâmetros inflamatórios, melhora os triglicéridos que circulam. Tudo isso acontece em resposta à quebra do comportamento sedentário. E para quebrar, não precisa de muito, não. Um pouquinho de atividade física leve já é o suficiente. Ficar em pé e caminhar um pouquinho já é o suficiente. Essa é a grande notícia também. Se não
Muito
der para
bom.
fazer exercício hoje em dia, um pouquinho já tem algum efeito. Então, quanto mais, melhor, pensando num espectro mais avançado. E do outro lado, se você fizer um pouquinho, é melhor do que não fazer nada. Eu acho que essa é a grande mensagem. Então, todo mundo, quase todo mundo, tem condição de fazer pelo menos um pouquinho, né? Mesmo com as maiores debilidades, com as maiores manifestações clínicas, é possível combater o sedentarismo. Isso é muito importante.
Bruno Gualano conversando com a gente, dando dicas muito importantes e fazendo esse alerta. Não dá para ficar parado, muito menos sedentário, mesmo em isolamento social. Caminhada, mudança de posição, de atividade. Ficar parado pode ser realmente muito sério para a saúde em tempo muito curto, como afirmou o Bruno, que é do grupo de pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, Bruno, pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço pela oportunidade.